Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. A partir desse momento, passa a entrar no seu rádio o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Hoje é dia 15 do mês de junho de 2017. O tempo, ó, é um foguete, tá passando. Não demora muito, virando a esquina, já estaremos em 2018. Venha ao programa, Sérgio Bonetto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, e também vice-presidente da FETAR. Presidente Sérgio, hoje nós teremos um programa maravilhoso com a participação do engenheiro agrônomo Salzano Barreto, também da doutora Virginia Dapper, médica do trabalho, também a participação do procurador do trabalho, o Ricardo Garcia, também o doutor Luiz Alberto Vargas, desembargador do TRT, e o Nilson Austin, presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho. Esse pessoal todo participou de um seminário de atualidade sobre o trabalho no campo, que aconteceu na terça-feira na sede da FETAR, Sérgio.
Pois é, boa tarde, Bonese, boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham através da Rádio Fátima e também através das redes sociais. Pois é, Bonese, muitas atividades essa semana, esse seminário em Porto Alegre extremamente importante, atividades nossas aqui em Vacaria também. Eu sei que nós temos o horário estourado hoje e nós não poderíamos deixar de passar esses, ouvir essas pessoas, né, essas personalidades, até porque falam sobre as reformas, as possibilidades que a gente tem daqui para frente, o que muda e tal, né? Mas eu preciso aqui mandar dois abraços, um para o seu Luiz, que trabalha na farmácia ali do Centro Médico, e não perde um programa nosso no sábado. Então, um abraço, seu Luiz, continue nos acompanhando e nos mande sugestão, se esse nosso programa está bom, se não está, o que a gente precisa mudar também. Né?
É verdade.
E curta também as nossas redes sociais, né? Que nós estamos em todas ultimamente. Né?
Sabe que nas redes sociais é como se fosse o bastidor desse programa. Tem muita coisa que a gente fala nas redes sociais, no programa ao vivo, que a gente acaba não falando aqui.
Também. Né?
Então, acompanhe as redes sociais, que daí tem a íntegra, todo ele.
Tá exatamente. Bom? Então, um abraço para o seu Luiz. E eu preciso também lembrar aqui, e até porque nós vamos ter chimarrão lá na festa do agricultor, patrocinado pelo Érico.
Abriu a mão, então.
Abriu a mão. O Érico vai mandar, então, a erva mate. É da erva mate Cambona 4.
Cambona 4.
4.
4.
Não 4. Confunda. Não confunda. É a melhor erva mate que tem. E ele passou aí no sindicato, deixou aí uma erva mate essa semana. E realmente, gente, é que nem tu tomar um suco tomando aquela erva lá. Chimarrão da erva mate Cambona 4. Né? É um mate mesmo. Então, um abraço, Érico. Ele vai estar presente lá na Ita Columi e ele vai estar levando mudas de erva mate também. Então, as pessoas que gostariam aí de ter lá as suas mudas de erva mate na propriedade, enfim, vão à festa, na festa do agricultor, e podem adquirir as mudas e a erva também.
Ah, quando teve a festa de São Pedro, a comunidade,
exatamente,
lá, eu consegui duas mudas de erva mate, estão vindo.
Está vindo, não, e ela cresce bem rápido. Você não vai querer fazer erva mate também. Aí a erva mate é a erva mate Cambona 5.
Cambona
daí.
5.
5.
Eu acho que até lá vai ser Cambona 12. Tá
12,
demorando, as minhas estão demorando.
Está demorando, mas um abraço, Érico, também. E só fazer uma referência aqui, Bonês, eu sei que a nossa agenda dessa semana foi bastante extensa, mas acho que só colocada a audiência pública na quarta-feira de noite que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores, até porque tu me provocou no início para falar um pouco disso, né? Onde foi aprovado na Câmara de Vereadores, então, o plano plurianual, quer dizer, dos próximos 4 anos da Prefeitura Municipal de Vacaria. Mais de 800 milhões de reais para os próximos 4 anos. Inicia agora para 2018 em 193 milhões de reais e chega lá em 2020, né? 20, em 215 milhões praticamente é o orçamento estimado para o município de Vacaria. Agora, existe alguma discrepância, digamos assim, que não dá para entender. Eu fiz uma fala lá e talvez tenha sido entendido, talvez não. Mas eu quero fazer só uma referência aqui. Por exemplo, a Secretaria da Agricultura tem 1,6% desse orçamento. 8 milhões praticamente de reais para os 4 anos. Então vai dar praticamente 2 milhões de reais por ano para a Secretaria da Agricultura. Se nós vamos pegar toda a estrutura da Secretaria da Agricultura, e diga-se de passagem, não é só a Secretaria da Agricultura, é a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.
Então divide aí, né?
É, tem que dividir ainda isso aí. Dá 2 milhões por ano praticamente, não paga folha de pagamento. Tá? E aí falta recursos para combustível, para equipe de máquinas. Quer dizer, então nada adianta ter lá uma patrulha agrícola se não vai ter combustível para botar nessas máquinas para fazer hora de máquina para o agricultor familiar, para o agricultor, para o pequeno, médio, grande, enfim, produtor. A verba de gabinete do prefeito, quase 48 milhões, 6 ponto, quase 7% do orçamento do município de Vacaria. E aí eu fiz um questionamento, solicitei que fosse retirada verbas da verba de gabinete e colocado na Secretaria da Agricultura. Se vão fazer isso,
invertesse, não sei. Né? Colocasse os 9 lá para
não, talvez
pra verba e os 42 para cá. Não,
talvez nem isso, né? Porque obrigatoriamente tem que ter verbas no gabinete, precisa ter. Mas é muito dinheiro. Se nós vamos pegar a Secretaria de Obras, aliás, desculpe, 93 milhões em 4 anos. Não tem dinheiro para fazer funcionar. Né? Então, assim, ó, tem coisas que foi muito debatido, uma audiência pública que começou era 7 horas, foi até quase 10 horas da noite, né? Mas vamos esperar que pelo menos a Câmara de Vereadores, o prefeito, enfim, as pessoas que têm que cuidar disso, olhem um pouco isso, voltar atrás não tem como, porque a comissão já aprovou, foi aprovado ali também, mas aí eu acho que no orçamento de cada ano seja destinado mais verba para a Secretaria da Agricultura, porque senão a figura do secretário é apenas uma figura decorativa que não vai poder fazer nada, infelizmente, mais uma vez, para a agricultura. E eu fiz menção na minha fala, deve ter gravado na Câmara de Vereadores, lá nos anais da audiência pública, é que o plano de governo do governo Amadeu foi no desenvolvimento, no incentivo à agricultura. Mas com esses valores aí, cada vez mais vai ficar um meio rural abandonado e cada vez mais vai aumentar o êxodo rural. E, infelizmente, não vai dar para se trabalhar de forma alguma a permanência do nosso jovem no meio rural.
No teu entendimento, o valor ideal seria o quê? Na faixa de quanto?
Nesses 4 anos? Eu não tenho ideia nenhuma, mas eu acho que pelo menos 3 vezes mais para se fazer realmente a agricultura da forma que precisa.
Ou seja, em torno de 30, 35 milhões?
Em torno disso, né, para que realmente se possa incentivar a agricultura da forma que precisa. E não adianta também ter um trator, uma máquina caindo os pedaços, né?
Agora há pouco foi inaugurada a agropecuária lá, né?
A agroindústria do Jair.
Continuar se estimulando esse tipo de situação precisa de dinheiro também.
Precisa de dinheiro, quer dizer, como é que vai se incentivar alguém a começar lá uma atividade nova, por exemplo, se não tem uma máquina para ir lá? E vai chegar a esse ponto, eu não tenho dúvida nenhuma, de que vai chegar o momento que vai ter pessoas que vão lá pedir, agricultores pedir apoio para a secretaria vai dizer, infelizmente não tem recursos para ajudar. Com aqueles recursos que tem lá, não vai ter.
Vamos ver, né, o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos.
Agora nós vamos estar cobrando aqui.
Sempre.
É o nosso papel. Né? É essa a nossa função.
Vamos em diante, então. Vamos começar lá. Ouvindo o pessoal?
Vamos lá, acho que é isso.
Começamos com o doutor Luiz Alberto Vargas, ele é desembargador do TRT. E depois nós vamos ouvir também a doutora Virgínia Dapper, médica do trabalho.
Bom, nós vamos conversar agora com o senhor doutor Luiz Alberto Vargas, desembargador do TRT. Falou, então, a plateia sobre contribuição sindical vezes obrigações do sindicato. Como fica diante da iminência desta reforma que está sendo votada ainda neste dia? Seja bem-vindo.
Bem-vindo, dia importante hoje e de grande preocupação para todos nós, não só para os sindicatos, mas todos que trabalham com direito do trabalho, direito coletivo, porque, na verdade, está passando uma proposta que compromete muito os sindicatos e compromete também a função social importante que os sindicatos representam e desempenham dentro do nosso modelo constitucional. e que torna o controle sindical praticamente inexistente. Porque no nosso modelo, um sistema trabalhista hoje, que sequer podemos pensar em estabilidade do emprego, é muito difícil alguém se associar ao sindicato e é muito difícil até permitir que seja descontada a contribuição sindical, o que determina que, na prática, a contribuição sindical possa ser extinta na prática. Então, a grande preocupação, nós vemos que essa reforma trabalhista não deveria passar, não deve ser aprovada, e se eu for, nós temos muitas dificuldades em entender como é que sustentarão os sindicatos do Aravante, e mesmo se essa norma ser aprovada, se ela é compatível com a nossa Constituição.
E agora, doutor, porque todos os caminhos estão dizendo que isso vai ser votado, vai passar desse jeito. Já se ouviu alguns representantes do Congresso dizendo que desta parte poderia ter uma emenda, alguma coisa. Pode ser a extinção de sindicatos?
Me parece que a proposta é tão absurda que já é uma sinalização do próprio presidente da República que ele vetaria essa norma e editaria a medida provisória estabelecendo uma contribuição sindical que seria progressivamente extinta ao longo de 2, 3 anos. A alternativa seria a contribuição assistencial a voltar, talvez em outros modos, ligada a uma negociação, como taxa negocial, taxa de solidariedade, como existe em outros países, e se colocá-la em lei, ou talvez regulamentar a contribuição confederativa. Né? Mas isso depende da negociação política e depende, talvez, de um outro Congresso, porque esse realmente parece muito pouco suscetível aos anseios da população, especialmente dos trabalhadores.
Algum recado agora, algo importante a passar para os sindicatos, para o trabalhador nesse momento? Manter a calma, o que fazer?
Nesse momento, eu acho que os trabalhadores devem procurar os seus sindicatos e encontrar maneiras de participar desse processo e dizer claramente que essa reforma não vem em benefício do povo brasileiro, nem do Brasil, e que deve ser imediatamente contestada nos tribunais e também sob pressão, sobre os parlamentares, para que modifiquem esses aspectos tão aberrantes da reforma, seja através de pressão sobre a medida provisória que o presidente Temer já se comprometeu em certa medida de editar, seja na forma de mudança legislativa, né, que sem dúvida deve incorporar todo um elenco de propostas de avanço que o próprio movimento sindical estaria fazendo e que foram simplesmente esquecidas na votação dessa mal fadada reforma.
Agora, no programa, nós vamos ouvir a doutora Virginia Dapper, médica do trabalho, porque na participação que ela teve, muito importante, no seminário sobre atualidades do trabalho do campo, ela tratou sobre a intoxicação e acidentes de trabalho. Mas vamos dar um ênfase aqui, doutora, a respeito das intoxicações, que houve até um mini debate a respeito disso, não é? Seja bem-vinda.
Acho que esse debate foi muito rico, né? Não é a primeira vez que eu venho afetar, discutir, porque certamente é um dos principais riscos que afeta a saúde da população de trabalhadores, né, rurais, que são diretamente expostos aos agrotóxicos. Né? A gente tratou então de casos dos efeitos, como é que acontece os efeitos desses produtos na saúde dos trabalhadores. Discutimos também a questão das notificações, ou melhor, das subnotificações, né? Porque o Rio Grande do Sul, apesar de ser um dos principais consumidores, eu acho que está em quinto lugar no consumo de agrotóxicos, é um dos estados que menos notifica intoxicações por agrotóxicos. Né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão de estar capacitando a rede de saúde e também alertando para os trabalhadores para que quando eles apresentem sinais e sintomas, né, porque os sinais e sintomas de intoxicação aguda, eles são inespecíficos, né, são tonturas, náusea, ardência ocular, dor de cabeça, né, e alguns casos, claro, mais graves daí. Os casos mais graves até são mais facilmente caracterizados pelo profissional que atende, né, que daí faz essa relação e que notifica, mas os casos moderados e leves, muitas vezes o agricultor nem chega a procurar assistência médica, né? Então, esse caso fica subnotificado e a gente acaba não conhecendo a verdadeira realidade, né, que tem impactado na saúde dos trabalhadores.
Uma das pessoas que falaram, né, neste encontro disseram o seguinte, que que tomava, ocupava algum vasilhame ou quando estava fazendo o próprio uso do agrotóxico, se estava entupido uma válvula, ele mesmo ia lá, soprava, e mais ainda, tem algumas doenças relacionadas ao agrotóxico que não aparecem e de imediato, vem aparecer logo mais, sei lá, 10, 15 anos depois.
Exatamente,
são os perigos,
que
não é?
São o que a gente chama das intoxicações crônicas, que daí incluem doenças crônicas que não tem uma causa única só no agrotóxico. Então é mais difícil fazer essa relação causal. Mas hoje em dia a comunidade científica internacional já reconhece, por exemplo, os agrotóxicos como produtos neurotóxicos. Claro, é uma gama muito grande de produtos, né? A gente tem cerca de 700 produtos registrados para uso. Então a gente vai ter as características de cada grupo de agrotóxicos, mas muitos deles são reconhecidamente prováveis ou possíveis carcinogênicos, já reconhecidos pela própria IARC, né, da Organização Mundial de Saúde, alterações neurocomportamentais, né, depressão, que pode levar então ao suicídio. A gente já tem estudos mostrando que em regiões com aumento no consumo de agrotóxicos, né, mesmo controlando fatores que poderiam confundir como questões econômicas, culturais e étnicas, há uma associação significativa entre essa exposição aos agrotóxicos e maiores taxas de suicídio. A gente tem questão de desreguladores endócrinos também, porque esses produtos eles podem mimetizar alguns hormônios, e isso pode levar a alterações então, no organismo, né, desde câncer, que pode estar influenciado por hormônio, como o câncer de próstata, mama, né, testículos. Então, a gente tem uma gama muito grande de alterações, né, alterações hepáticas, nefrológicas, que podem, a longo prazo, então, ser provocados pela exposição por agrotóxicos.
Esta é a participação desses dois, importantes participações nesse seminário. O doutor aqui, o desembargador, já estava indignado com o governo, com a reforma trabalhista, né? E ele acredita que possa acontecer alguma medida provisória para tentar melhorar um pouco a vida do
trabalhador. Isso que nem tinha sido aprovado ainda. É. Eu imagino a forma que ele deve estar hoje, revoltado, né? Que ele chegou a dizer que tem algum juiz, né, algum desembargador, enfim, que acho que deve ter fugido da sala de aula, porque ele não acredita que certas pessoas que têm o poder da caneta na mão tenham tomado certas atitudes nos últimos dias.
Vou fazer o seguinte agora, uma pausa, os comerciais, e a gente já volta.